Por Dentro do Agro.
Hoje no quadro Por Dentro do Agro, vamos falar sobre uma pesquisa da Embrapa Acre que revela como a própria natureza pode ser uma grande aliada do produtor rural. Isso porque um estudo recente analisou insetos presentes em lavouras de soja e em áreas de florestas próximas e trouxe um resultado surpreendente. Pequenos insetos conhecidos como bichos lixeiros podem desempenhar um papel decisivo no controle de pragas e diminuindo o uso de agrotóxico. E para explicar melhor esses resultados e o impacto para a agricultura, a gente conversa agora com o pesquisador da Embrapa Acre, Rodrigo Souza. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao quadro Por Dentro do Agro. Conta pra gente qual foi o principal objetivo desse estudo realizado pela Embrapa. Bom dia.
Bom dia, Rita, e a todos os ouvintes. Então, esse estudo foi realizado no início desse ano, no final do ano passado, até o final do ciclo da soja, que culminou no início desse ano, aqui numa área próxima à Embrapa Acre, e nós realizamos um estudo para verificar as pragas e os inimigos naturais dessas pragas em uma lavoura comercial de soja e um remanescente florestal adjacente, bem que fazia limite com o plantio de soja. Para isso, nós utilizamos duas armadilhas, chamadas de armadilhas de interceptação de voo, ou armadilha malese. Depois, nós comparamos os insetos que foram coletados, né, nas duas áreas. E nós, surpreendentemente, verificamos uma quantidade grande de um inseto conhecido como bicho lixeiro, que já é conhecido na literatura, né, em outros trabalhos, que é um predador muito eficiente de pragas que ocorrem em diversos cultivos agrícolas que ainda não tinha sido registrado na soja aqui no estado do Acre.
Você poderia explicar para a gente o que são os crisopídeos?
Então, os crisopídeos é uma ordem de insetos, e a ordem é Neuroptera, né? São os insetos, quando adultos, eles são verdes e têm umas asas bem rendilhadas, são bem características da ordem. Quando o inseto está na fase adulta, ele se alimenta de pólen e de néctar. E quando ele está na fase jovem, em desenvolvimento, que é chamada de fase larval, ele é predador, ele é um inseto carnívoro. Então, ele se alimenta de ovos de outros insetos, de formas jovens de outros insetos, como de pulgão, mosca branca, cochonilha. E uma larva, ela consome vários insetos até ela atingir o estágio adulto. Com isso, quando ela vai consumindo esses insetos que são pragas de tipos agrícolas, ela vai agindo para diminuir a população desses insetos pragas na área, né, no cultivo agrícola. Então, quanto maior a quantidade de insetos desses crisopídeos que ocorrem em determinado cultivo agrícola, maior é o controle biológico que está sendo realizado ali de forma natural, né, sem necessidade de você utilizar um produto químico e controlando essas espécies pragas. E foi verificado, né, essas espécies opídeos foram coletadas na área de mata, quanto na área do plantio de soja.
Professor, por que que esse bicho é chamado de bicho lixeiro? Explica melhor pra gente.
Então, é que algumas espécies de crisopídeos, não todas, mas uma grande parte, e no caso essa espécie que a gente encontrou em maior quantidade, que seria o crisa cubana, é chamada de bicho lixeiro, porque as larvas, ao se alimentarem da sua presa, né, seja de um pulgão, uma mosca branca, uma cochonilha, a partir do momento que ela se alimenta, o que sobrou da presa, geralmente sobra uma parte que ela não consegue comer, uma parte mais dura, quitinizada, endurecida, a larva, ela coloca esse resíduo no seu dorso, nas suas costas. Vai acumulando vários desses resíduos, e aí é por isso que é conhecido como bicho lixeiro, que ela retira esses resíduos e coloca, e fica colocando nas costas. O objetivo disso é para que ela fica disfarçada né, para que outros predadores, que seriam predadores dessas larvas, né, isopídeos, eles não consigam identificar o inseto, então ela consiga sobreviver.
Agora sim, eu consegui entender o porquê do bicho lixeiro. Eu pensei que era porque ele era um predador de outros insetos, mas essa informação é bem interessante, viu? E qual foi a espécie que foi mais encontrada durante esse estudo?
Então, uma espécie chamada Cereocrisa cubana, ela foi a mais abundante, é uma espécie de crisopídeo, né? E ela foi mais abundante tanto no remanescente florestal quanto na soja. E um dado interessante é que em outro estudo realizado anteriormente em cultivo de café, aqui no campo experimental da Embrapacre, nós notamos que essa mesma espécie também foi a mais abundante, né, no café. Então isso demonstra que essa espécie, né, Cereocrisa cubana, ela está amplamente distribuída no estado e adaptada às condições climáticas, né, do estado do Acre. Então isso é importante porque é uma espécie que tem um potencial muito grande para ser empregada em programas de controle biológico de pragas agrícolas.
E o estudo também destacou a importância de manter áreas de floresta próximas às lavouras, né? Qual é o papel desses fragmentos florestais para a agricultura, Rodrigo?
Então, isso é uma coisa bem interessante, é algo que a gente já tinha visualizado anteriormente em um estudo semelhante que foi realizado em Manso Lima, em cultivo em uma cultura de mandioca e um remanescente florestal adjacente. Nós fizemos um estudo semelhante com o mesmo tipo de armadilha e nós verificamos que quando teve um pico populacional lá do mandarová, da mandioca na região do Vale do Juruá, esse plantio de mandioca dentro da aldeia indígena dos Puyanawa não sofreu um surto populacional, porque a gente verificou que os inimigos naturais que ocorriam da mata estavam controlando os insetos da cultura da mandioca. Pode estar ocorrendo também na soja, porque o remanescente florestal ele serve como área de refúgio, principalmente para os crisopídeos adultos que se alimentam de pólen e de néctar, né? Então, como ali é um ambiente mais diverso, com flores, com plantas que produzem néctar, produzem pólen, os adultos eles ficam nessa área de refúgio e depois, na época que há o plantio da soja, quando as pragas começam a ocorrer na soja, eles migram para o cultivo agrícola, se reproduzem e as larvas começam a se alimentar dos insetos pragas. Então, a importância do remanescente florestal é porque ele serve como refúgio para que esses inimigos naturais eles permaneçam na proximidade do plantio e, quando necessário, eles façam essa migração da área mais diversa, que é a mata, para uma área mais simplificada, que é o monocultivo.
Professor, e os resultados desse estudo podem orientar novas estratégias aí de manejo para outras culturas além da soja?
Sim, com certeza. Isso foi um primeiro registro de espécies crisopídeos na soja, nesse estudo. E com isso a gente pode estar verificando que os crisopídeos estão amplamente disseminados, né, nos cultivos agrícolas no Acre. Há metodologia para algumas espécies para a criação desses crisopídeos, para criação em laboratório e depois liberação em campo. Isso é uma possibilidade, como um programa de controle biológico aplicado, ou mesmo para você manter áreas de refúgio nas proximidades dos plantios para que você aumente a capacidade dos inimigos naturais de permanecerem nessa área, de poderem sobreviver e que possam, quanto mais inimigos naturais estiverem presentes no seu plantio, seja de soja, café ou mesmo de frutíferas, maior é o trabalho que eles vão desenvolver controlando essas pragas e com isso você pode estar diminuindo a necessidade de uma intervenção, por exemplo, com um produto químico. Com isso também mantendo a sustentabilidade do agroecossistema.
Professor, e no caso de algum agricultor encontrar essa espécie aí na sua lavoura, na sua produção, seja do próprio inseto ou a larva, como é que faz para ele ter mais informações sobre esse estudo? Pode procurar em Embrapa, por exemplo?
Sim, nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento, né? Porque não é todo inseto que você encontra numa planta que você deve achar que é uma praga. No caso da larva do crisopídeo, porque muita gente desconhece, né, pode achar que aquela larva ali, ela pode estar se alimentando da folha ou mesmo da vagem da soja. Mas, na realidade, ela está se alimentando de outros insetos que causam problemas na soja. Então, Quando um produtor ele se depara com algum inseto, alguma coisa que ele acha que está prejudicando, ele pode estar tentando fazer um registro fotográfico ou mesmo coletando a parte atacada ou possível coletando um inseto e encaminhando para a Embrapa para que a gente possa dar as orientações necessárias. Se for alguma praga, a gente identifica e dá todas as instruções de como proceder, se está no nível de alguma intervenção que a gente tem que fazer, né? O nível de controle, ou tá, às vezes o inseto que ele está verificando ali é um guardião, né? É um inimigo natural de uma praga da soja. Então é interessante que nesse caso a gente tem que preservá-lo, né? Procurar preservá-lo, procurar que ele permaneça o maior tempo possível desempenhando esse papel de controlador natural de pragas no seu cultivo agrícola. Então a gente fica sempre à disposição para estar orientando os produtores da melhor forma como proceder para que a gente ataque a praga-alvo, mas que a gente preserve os inimigos naturais.
Perfeito, professor. Muito obrigada por ter esclarecido aqui e trazido informações sobre essa pesquisa e trazendo aqui para a gente tentar esclarecer o máximo aqui para os nossos ouvintes e para aqueles que são ouvintes e que têm aí sua produção, a sua lavoura, né? Então, se encontrar esse inseto ou a larva dos bichos lixeiros, não precisa se assustar. Ou se você quer obter mais informações, pode estar procurando a Embrapa, fazer registro fotográfico ou colher, né, a amostra ali daquela larva, daquele inseto, para poder obter mais informações. Professor, muito obrigada aqui por participar com a gente do quadro Por Dentro do Agro. Desejo você um bom dia, viu?
Eu que agradeço, Rita, e a todos que estão nos ouvindo, coloco à disposição para colaborar sempre que necessário para a gente estar procurando levar os resultados da nossa pesquisa até a ponta, né, até os produtores, para que eles tenham conhecimento necessário para que possam manejar da melhor forma possível os seus cultivos agrícolas.